todos. Já temos entre nós, pelo menos, não só o número mínimo de deputados, como ainda a grande maioria, falta o Bloco de Esquerda, dos grupos parlamentares. Só um minuto, Srs. Deputados, isto está tudo. Pronto, Maria, faz favor de sentar. Srs. Deputados, vamos lá aqui fazer uma espécie de um acordo ou uma combinação. Tudo o que está neste momento pendente nos nossos serviços, provavelmente estão, neste momento, é a ideia, estão versados nestes 9 pontos. Confesso sinceramente que não tenho razão nenhuma especial. Só um minuto, só um minuto. Não tenho razão nenhuma especial para fazer reuniões a metro, com toda a sinceridade. Por isso gostava de ouvir a vossa opinião. Se porventura preferem estender esta um bocadinho e acabá-la mesmo, com a promessa ou a possibilidade de eventualmente ficarmos aqui, sendo a última reunião, a não ser que haja de facto um motivo de força maior, daqueles que o próprio Estatuto diz, não é verdade? Ou então prolongarmos e ainda fazemos uma na próxima semana. Isto com toda a franqueza, ponho-vos com toda a franqueza, e os senhores deputados é que sabem os vossos trabalhos, quer os trabalhos locais fora do Parlamento, quer os trabalhos, enfim, das comissões, o que é que vos parece ser o mais indicado? Faz favor, Sr. Deputado Pedro Alado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só para dar nota de um tópico. Havia aqui uma pendência, e ainda está pendente, que é a matéria relativa à alteração ao Código da Publicidade, que tem um grupo de trabalho constituído, que vai reunir a seguir à Comissão, com o objetivo ainda de procurar fazer um texto de substituição que pudesse ser fechado e aprovado na próxima semana. Portanto, vamos fazer essa avaliação na sequência da reunião de hoje e na sequência disso, então, se ferirá, se muito haverá bem ou não necessidade de uma reunião. Esse é o único tópico, Sr. Deputado, que pode...
Sr. Deputado, isso penso sinceramente que é uma razão de imediato para ficar aberto a hipótese de termos fazer...
Pronto, mas hoje ainda faremos essa avaliação.
Pergunta, isso terá de subir, vai subir a plenário, não é verdade? Para subir a plenário, qual é o limite, Maria, que temos de apresentar as coisas? Isso era o ideal. Era o ideal. A minha pergunta aqui, com toda a franqueza, nós podemos, vamos lá ver, vamos ver para não haver aqui esforço de grupos parlamentares e depois eventualmente não conseguirmos que isto entre. Por isso, o que precisávamos aqui de saber imediato, e eu vou tentar, qual era o limite máximo para que esta proposta entrasse e fosse considerada na votação de quarta-feira à tarde. Penso que era esta que era a ideia.
Tanto quanto sei, há processos na COFAP que só vão fechar terça-feira, portanto também...
Pois, por isso é que a razão fundamental, porque não me estava aqui a querer agarrar à segunda ou à... Enfim, era eventualmente perceber claramente qual é, neste momento, enfim, a flexibilidade dos próprios serviços parlamentares para receber a nossa... E então, de acordo com isso, se houvesse, então marcaríamos a nossa reunião. Estamos de acordo? Eu vou tentar saber o mais rapidamente possível junto dos serviços. Oh, Maria, tenha paciência, veja dos serviços.
Está noutra comissão, diz que aceito-me até terça-feira.
Oh, Maria, mas eu acredito, não quero duvidar, mas precisava de um problema oficial, na verdade. Não vai eu estar aqui a dar uma opinião e depois amanhã estar a enganar sem querer. Repare, eu tenho a certeza, com certeza vai ser confirmada. Não leve a mal eu pedir para reconhecer isto oficialmente. Pronto, vamos então começar já a nossa reunião. Estamos de acordo? Srs. Deputados, então o primeiro temos tratamentos de assunto relativo ao Estatuto de Deputados. O primeiro problema que está a apreciação e votação do parecer sobre o regime de incompatibilidade ou impedimento solicitado pelo Sr. Deputado José Ribeiro Castro. O Sr. Deputado Paulo Almeida falou-me na altura que estava com dificuldade em conseguir, enfim, apresentar isto em tempo útil. O Partido do Centro Democrático Social quer dizer alguma coisa ou... Aguardamos, passamos adiante este número. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Era precisamente isso que ia pedir ao Sr. Presidente.
O adiamento.
O adiamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos à linha B. Apreciação e votação do parecer relativo ao pedido do Partido da Terra sobre a perda de mandato do Eurodeputado Marinho e Pinto. Relator, o deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por pedir desculpa pela remessa tardia do parecer. Enfim, não é um tardio tão invulgar quanto isso, mas de qualquer forma, como ele é extenso, eventualmente admito que fosse necessário mais algum tempo para o analisar. A matéria subjacente já foi discutida, assim, topicamente em reunião anterior, mas fundamentalmente trata-se de um pedido do MPT quanto à eventual perda de mandato do deputado ao Parlamento Europeu António de Sousa Marinho e Pinto por força da sua inscrição, aliás, fundação e posterior inscrição, em partido diverso daquele pelo qual foi eleito. Analisada a matéria, portanto, e portanto o MPT solicita à Assembleia da República, solicitando também ao Tribunal Constitucional em simultâneo, penso que disparando em várias direções, que proceda usando aqui a expressão brasileira, à cassação do mandato do deputado Marinho e Pinto. O que nos incumbe fazer é duas coisas e responder a duas questões. Em primeiro lugar, se efetivamente há matéria substancial para que se verifique a referida perda de mandato e, em segundo lugar, verificar até de todo, se calhar até pela ordem inversa, mas filo nesta ordem, se a Assembleia é de todo competente para sequer se pronunciar sobre a matéria. Quanto à primeira questão, da verificação da perda do mandato ou não, efetivamente é uma realidade esta, a dos deputados ao Parlamento Europeu, em que ainda subsiste um bocadinho uma sobreposição de regimes de âmbito nacional e de âmbito comunitário, portanto temos que consultar as duas fontes em simultâneo, com remissões intercruzadas e nem sempre do mais claro e do mais explícito, e analisado no plano europeu a questão, quer o Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu, aprovado em 2005, quer o regimento do Parlamento, quer mesmo o ato de 20 de setembro de 76, que é o diploma que ainda regula a matéria da eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, não admitem, não contemplam esta causa de perda do mandato expressamente. Do ato de 20 de setembro de 1976, a única coisa que se retira, efetivamente, é uma remissão genérica para a possibilidade do legislador nacional, dos vários Estados-membros, poder acrescentar outras incompatibilidades ou outras causas de perda de mandato e que, portanto, de acordo com as suas tradições constitucionais ou de acordo com as suas opções, mas desde que o determinem expressamente a perda de mandato e ele cessaria por força destas disposições e uma vez comunicado ao Parlamento Europeu pelas autoridades nacionais esse mesmo facto. E, portanto, não é em sede de direito comunitário que encontraremos a resposta, teremos que pescar no direito nacional uma eventual resposta para a matéria. O que vem subjacente ao requerimento do MPT é a ideia da aplicabilidade do artigo 160 da Constituição, à linha C do número 1 do artigo 160, que contempla, de facto, a perda de mandato com fundamento na... Dou nota aqui que agora há aqui um lapso, alguns, às vezes ele suscitado como 160, mas é o 160, que no fundo é a norma que no texto constitucional determina a perda de mandato por inscrição em partido diverso pelo qual foram apresentados a sufrágio. A lógica subjacente é aquela de que não se exige efetivamente que exista fidelidade total, não se proíbe que um deputado abandone o grupo parlamentar ou o partido pelo qual foi eleito, apenas se sanciona estes casos do chamado transfugismo parlamentar com a perda de mandato nos casos em que ele implique a mudança para outro partido, porque isso sim, para além das questões éticas que se possam levantar, coloca um problema ao nível da representação parlamentar, porque altera a distribuição de mandatos que resulta da vontade expressa no sufrágio. E, portanto, enfim, deixo aqui também alguma extensa expansão de alguma doutrina sobre a matéria, o professor Cantilho, o professor Vital Moreira, o professor Jorge Miranda, a professora Benedita Urbano, que analisou até a matéria de forma bastante densa na respectiva tese de doutoramento. Efetivamente, é este o quadro constitucional que depois tem tradução no plano da legislação ordinária em relação aos deputados da Assembleia da República, portanto o Estatuto dos Deputados reproduz a norma do texto constitucional, nos estatutos político-administrativos das regiões autónomas, Açores e Madeira, que ambas também em relação aos respectivos deputados às Assembleias Legislativas Regionais prevêem a perda de mandato nestas situações, aliás, no caso da Madeira até vai um bocadinho mais longe, não é apenas a inscrição em partido diferente, é a inscrição, candidatura ou assunção de funções em partido diverso daquele pelo qual teve lugar a eleição e, finalmente, também, no caso das autarquias locais, é a lei da tutela administrativa que também prevê a perda de mandato dos eleitos locais quando eles se inscrevam em partido distinto. Sucede que em relação aos deputados ao Parlamento Europeu não há previsão expressa na lei sobre esta matéria. Para além da lei eleitoral para o Parlamento Europeu que regula o estatuto nessa matéria dos deputados ao Parlamento Europeu, temos depois todos os regimes transversais de incompatibilidades e impedimentos, do controle público da riqueza, dos crimes de responsabilidade, que também consideram os deputados ao Parlamento Europeu como titulares de cargos políticos de âmbito nacional, mas também não têm normas sobre a matéria, e depois temos então o denominado Estatuto dos Deputados ao Parlamento Parlamento Europeu, um diploma de 1985, lei 6485, 31 de dezembro, que é essencialmente um conjunto de remissões para o Estatuto dos Deputados à Assembleia da República. E é um conjunto de remissões, na altura remetendo para a lei 1385, que era então o Estatuto dos Deputados, entretanto revogado pela lei 793, mas que efetivamente não procede, aparentemente procede a uma remissão genérica para o Estatuto dos Deputados, mas depois verdadeiramente procede, isso sim, a uma identificação das disposições do Estatuto dos Deputados que se devem ter por aplicáveis também aos deputados ao Parlamento Europeu, identificando pontualmente todos aqueles com a identificação de artigos e números que devem ser também aplicados mutatis mutandis aos deputados ao Parlamento Europeu. Procedi aqui também ao levantamento de quais eram no então Estatuto de 85 estas matérias, fiz também uma tabela de correspondência com o Estatuto de 93 e efetivamente, nenhuma destas matérias corresponde às causas de perda de mandato, corresponde às incompatibilidades, aos direitos e deveres dos deputados no que respeita a adiamento do serviço militar, no que respeita ao regime de justificação de faltas, livre trânsito, passaporte, cartão especial de identificação, portanto, aqueles elementos complementares de direitos associados ao mandato, mas efetivamente não vem abrangido em momento algum a matéria relativa à perda de mandato, que não se confunde com a matéria das incompatibilidades, que é uma matéria diferente. E, portanto, aqui o que temos é, podemos ter incompatibilidades que até geram uma perda de mandato, mas aqui estamos perante uma situação verdadeiramente autónoma e, portanto, esta perda de mandato tem uma causa específica e não é, enfim, olhando para o que é o conceito de incompatibilidades, é algo também que vem subjacente ao pedido do EPT, eles, no fundo, pretendem associar esta realidade a uma incompatibilidade, mas ela, na realidade, não é, porque uma incompatibilidade significa o exercício simultâneo de funções que não podem ser tituladas em simultâneo com o mandato parlamentar, e aqui não é o caso, porque aqui, tanto quanto sabemos, e, portanto, pelo menos o que está sob análise é a manutenção do mandato parlamentar, até a título exclusivo, mas num partido distinto daquele pelo qual teve lugar a eleição. E, aliás, este entendimento de que estas remissões do Estatuto do Deputado ao Parlamento Europeu para o Estatuto dos Deputados deve ser feita apenas para estas normas, até já tem até existe um parecer do Conselho Consultivo da PGR que confirma precisamente esse entendimento na década de 90 sobre matéria remuneratória, mas que no fundo traduz o mesmo entendimento, não é uma remissão genérica, é uma remissão específica para cada um destes pontos. Consequentemente, daqui se extrai a seguinte conclusão quanto ao primeiro problema, que é de saber se há ou não lugar à perda de mandato. Porque, ainda para mais, estamos no quadro de direitos, liberdades e garantias, um duplo contexto de direitos, liberdades e garantias. Por um lado, o direito de sufrágio passivo, portanto, o exercício do mandato para o qual foi eleito, e, por outro lado, também a própria norma constitucional que garante que ninguém pode ser prejudicado pela inscrição num partido político, o que seria aqui potencialmente o caso. Ora, dito isto, e, portanto, não estando expressamente previsto e não estando também possível, não sendo possível fazer uma interpretação extensiva ou analógica do dispositivo quanto aos deputados da Assembleia da República, de facto, as conclusões a que se chegam são as seguintes. O direito da União Europeia não consagra esta causa de perda de mandato, remete efetivamente para o direito interno, o direito interno prevê para os deputados da Assembleia da República, para as Assembleias Regionais e para os eleitos locais, e, portanto, não contempla expressamente os deputados ao Parlamento Europeu. As remissões do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu para o Estatuto dos Deputados também não abrangem as normas sobre perda de mandato e, se tratando-se, como dizia, uma restrição de direito fundamental, não é possível também interpretação analógica, retroativa ou qualquer abordagem que não seja restritiva. E, portanto, e ainda para mais, o próprio Estatuto, ou melhor, o próprio ato de 1976 do Parlamento Europeu também prevê que esta causa de perda de mandato tenha de ser resultante de uma previsão expressa de uma de legislação nacional, o que também, mais uma vez, não é o caso, porque sempre estaríamos a construir implicitamente ou a partir de pistas que o sistema oferece uma solução para isto. E, portanto, substancialmente parece que não há margem para que se possa chegar a esta conclusão. Por outro lado, cumpri ainda responder, se calhar a ordem inversa teria sido mais lógica de um outro ponto de vista, mas parece-me que também não é inútil ter feito o exercício ao contrário, e portanto respondes à questão substancial primeiro e à questão procedimental no fim, mas de qualquer maneira, quanto à questão procedimental, também não se vê como é que a Assembleia possa assumir qualquer competência para se pronunciar expressamente sobre a matéria, porque também não está conferido em documento algum competência para aferir da regularidade ou da manutenção ou da perda de mandato num outro órgão representativo, apenas tem competência para as perdas de mandato previstas no Estatuto e no Regimento, e portanto também não havendo um diploma que dê essa competência também não a pode presumir nem a pode retirar implicitamente de lado algum, assim como também não pode fazer o Tribunal Constitucional, para o qual também o MPT dirigiu o mesmo requerimento, porque também o Tribunal Constitucional só tem competência para conhecer de recursos das decisões das Assembleias Regionais ou da Assembleia da República de que determinem a perda de mandato, e portanto isso já não é competência nossa, será o Tribunal Constitucional dizer que não é competente, mas também se antecipa que não haja por aí resposta a dar. Efetivamente, tudo isto resulta de uma fraca previsão legislativa em relação ao Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu. Daí que, para além destas conclusões, de que não há fundamento para a perda de mandato e de que também a Assembleia não se poderia pronunciar expressamente, penso que a Comissão pode formular uma recomendação no sentido de se rever o quadro legislativo aplicável aos deputados ao Parlamento Europeu, nomeadamente esta Lei 144/85, para prever pelo menos duas coisas. Por um lado, a ideia de que este desvalor de perda de mandato é efetivamente vigorante para todos os casos de titulares de cargos políticos, com exceção deste que não está expressamente previsto, devia estar também. Ou seja, não há razão para tratar diferentemente os deputados ao Parlamento Europeu dos deputados nacionais, das Assembleias Regionais ou dos eleitos locais. E, portanto, eventualmente acrescentar esta causa de perda de mandato, que é, desde logo, totalmente compatível com o quadro europeu, uma vez que este próprio habilita os Parlamentos Nacionais ou o legislador nacional a fazê-lo. E a outra é, de facto, esta até é mais simples, eventualmente aqui não será necessariamente a Assembleia da República, mas pelo menos haver um mecanismo que permita determinar qual é a autoridade nacional que se deve, de alguma maneira, corresponder com o Parlamento Europeu sobre estas matérias para, em casos futuros, ser claro, não só para esta questão de perda de mandato com este fundamento, mas também para todas as outras que, no limite, poderiam levar à perda de mandato, nomeadamente as incompatibilidades de fonte nacional, haver uma autoridade nacional, uma entidade nacional que seja responsável por comunicar ao Parlamento Europeu. Não sei se será a Assembleia da República o mais indicado, noutros Estados a opção não é esta, há Estados que ainda abordam a relação do mandato do Parlamento Europeu por uma via quase diplomática e é através do Ministro dos Negócios Estrangeiros que se fazem estas comunicações, noutros casos é através dos gabinetes dos Primeiros-Ministros, a opção parlamentar não é tão despiciada quanto isso, uma vez que apesar de tudo, estando em causa a perda de um mandato de um titular de um órgão representativo, ser um outro órgão representativo com idêntica legitimidade não seria mal pensado, mas também não faço considerações sobre isso, apenas deixo a nota de que eventualmente, futuramente o Parlamento deva ponderar, determinar qual é a autoridade nacional a fazê-lo, mas obviamente não será nesta legislatura e em qualquer caso qualquer uma destas duas opções nunca terá a possibilidade de retroativamente produzir qualquer efeito sobre aquele mandato, uma vez que para todos os efeitos não existe norma que permita a perda de mandato do senhor deputado ao Parlamento Europeu António de Sousa Marinho e Pinto.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra os diversos grupos parlamentares, se alguém se quer, faz favor, senhor deputada Mónica Ferro.
Obrigada, Sérgio. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Sr. Presidente, é para dar os parabéns ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo relatório que faz. É um relatório extenso, detalhado, mas que é muito proveitoso, porque de facto nos guia através desta análise jurídica quer do Estatuto dos Deputados da Assembleia da República, quer do Estatuto dos Deputados do Parlamento Europeu, em relação à questão vertente neste pedido do Movimento Partido da Terra. Nós concordamos com o teor do parecer, subscrevemos o teor do parecer e, de facto, não deixamos de lamentar que, do ponto de vista jurídico, a Assembleia da República não tenha outra opção que não seja, numa legislatura futura, até abordando as pistas que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui nos deixa para reflexão, tratar de fazer uma clarificação deste preceito e, portanto, que daí resulte mais coerência e também mais capacidade de ação para a Assembleia da República. Do ponto de vista ético-político, parece-nos, no entanto, que vale a pena fazer aqui uma referência ao comportamento do Sr. Eurodeputado Marinho Pinto, dizendo que nos parece condenável sob todas as formas. Se se tratasse de um deputado da Assembleia da República, não haveria dúvidas de que isto significaria a perda do mandato. E, portanto, só a falta de um comando expresso que nos permita fazer o mesmo em relação ao Eurodeputado, como muito bem o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves nos diz, trata-se de matéria de liberdades e garantias e, portanto, a analogia não deve ser aplicada de forma ligeira e, portanto, apenas a falta de um comando expresso sobre esta matéria nos impede de fazer o que faríamos a qualquer deputado da Assembleia da República e, portanto, queria apenas acrescentar esta forte condenação ético-política a um comportamento do Sr. Eurodeputado Marinho Pinto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por felicitar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pela qualidade, detalhe e robustez do parecer. Acho que nos deixa a todos confortáveis e que nos deixa aqui uma margem de segurança para a Comissão, que é importante num caso destes que exista e nesse sentido, portanto, dizer que concordamos e que, que é uma, digamos, uma boa ferramenta de trabalho e que foi muito importante que assim tivesse sido feito com este detalhe e com esta qualidade. Dizer também que esta é a questão, e o Sr. Deputado é bem claro em relação a isto, esta é a questão legal estrita. E estamos a falar de um vazio legal da legislação europeia, que não prevê estes casos, e que a legislação portuguesa prevê e só não está mandatada para o executar. Portanto, qualquer um de nós nesta sala, enquanto deputados, qualquer deputado das regiões autónomas, tem um estatuto que o obriga a determinado tipo de procedimentos e que os aplica e que os faz prevalecer de forma vinculativa se o deputado não tiver em si próprio a atitude de o invocar e de o cumprir de acordo com aquilo que nós consideramos serem as regras morais, éticas e políticas mínimas. Neste sentido, achamos, e não podemos deixar de fazer esta consideração, que há este vazio. Cabe agora ao deputado em questão fazer uso dessas condições éticas, morais e políticas mínimas e por sua livre e espontânea vontade agir em consequência, ou aproveitar um vazio legal e, aproveitando o vazio legal, viver bem com este tipo de circunstância que, em qualquer caso, implicaria a perda de mandato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rolo Almeida. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Eu faço a isto, acho que podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu queria agora deixar uma palavra, não quis sinceramente influenciar as decisões, mas queria dizer ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que, na minha qualidade de homem das ciências e não das, embora não denomine, não desprezo os juristas, confesso com toda a franqueza que o seu parecer foi de tal maneira claro que eu percebi-me claramente do que é que pretendia. Sei que teve o cuidado, enfim, talvez uma deferência, porque não tinha qualquer obrigação, de me ir dizendo o que é que pensava, depois de ter estudado o assunto, o que é que pensava sobre o assunto. De qualquer maneira, não queria deixar de o felicitar, sinceramente, pelo nível do trabalho, que aliás foi reconhecido por todos. Não quis fazê-lo antes da eleição, para não estar antes da votação, para não estar a influenciar. Também queria deixar aqui dizer a todos os senhores deputados que a nossa, enfim, participação, juntamente com a comissão, com a primeira comissão,
o grupo de trabalho de registro de interesses,
exatamente. Que o Sr. Deputado Presidente Fernando Durão deu-me os parabéns, Negrão, tem toda a razão, deu-me os parabéns pela capacidade de intervenção e pelo brilhantismo, enfim, de que a nossa Comissão, enfim, completou, com toda a franqueza, acho que foi total quase, completou, enfim, aquela reunião internacional que tivemos. Por isso eu não queria deixar de vos transmitir essa citação. Srs. Deputados, vamos rapidamente para o ponto 2 e penso que o ponto 2 será a apreciação e votação do parecer sobre a COM 216, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, proposta relativa a um acordo interinstitucional sobre legislar melhor. O relator é o Sr. Deputado André Pardal. Tem a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu não vou ser tão extenso nem tão incisivo como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, apesar de também ser jurista, e apesar da matéria versar também sobre matéria conexa com o direito. Esta matéria, esta proposta das três instituições europeias relativamente a um acordo institucional sobre legislar melhor, em síntese, recomendam não só as organizações europeias, como também os parlamentos nacionais, a terem atenção nas suas futuras legislações e também nas atuais legislações a um conjunto de princípios, tendo em conta a simplicidade, a coerência e a transparência do processo legislativo. Essencialmente, estas três circunstâncias, tendo em conta também os princípios fundamentais da União Europeia no que diz respeito a esta e outras matérias, nomeadamente o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade e o princípio da simplicidade. Como corolário desta recomendação está um aumento também da competitividade e da sustentabilidade da economia da União Europeia, tendo em conta que uma legislação mais eficiente, mais clara e mais simples conduz, obviamente, a uma economia também mais eficaz. Neste sentido, as instituições propõem um acordo no seguimento de um conjunto de acordos interinstitucionais do passado, nomeadamente o Acordo Interinstitucional de dezembro de 94, de dezembro de 98, de novembro de 2001, de junho de 2007 e de outubro de 2011, acordos das três instituições europeias sobre temáticas relacionadas com a simplificação e clareza do processo legislativo. Os principais objetivos, como eu referi, desta iniciativa são prosseguir uma melhor regulamentação e uma melhor produção jurídica por parte da União Europeia, através disso centradas em algum conjunto de aspectos que eu vou passar a distinguir. Que a legislação se concentre nos em que dispõe de maior valor acrescentado, que seja mais eficiente e mais eficaz na realização dos respectivos objetivos políticos, que seja mais simples e mais clara, que implique um mínimo de encargos para os seus destinatários, que seja concebida com vista a facilitar a sua transposição e aplicação prática, que vise reforçar a competitividade e a sustentabilidade da economia da União, que seja assegurada sempre a consulta das partes interessadas em cada um dos casos, que seja feita uma avaliação ex post da legislação em vigor, que sejam feitas avaliações de impacto ex ante quanto a novas iniciativas legislativas e que deva ser observada a obrigação da União de legislar apenas quando e na medida do necessário em decorrência dos princípios que já referi da subsidiariedade e da proporcionalidade. Este acordo conduz a uma série de objetivos e compromissos, nomeadamente o reforço da programação e da planificação do processo legislativo, a consulta, como eu referi, das partes interessadas, e que nas suas iniciativas legislativas a Comissão tenha em conta ou que referencie seis princípios. Em primeiro lugar, a escolha do instrumento legislativo seja usada no caso concreto, a justificação das medidas propostas à luz dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, se a própria legislação é compatível com os direitos fundamentais, o âmbito e os resultados da consulta às partes interessadas, a avaliação da legislação existente e a avaliação do impacto que a legislação tenha nos seus destinatários. Também é acordada uma melhor coordenação nos trabalhos preparatórios, tendo em conta o processo legislativo, e os encargos administrativos e económicos que tenham para as empresas. Eu concluo aqui a síntese do meu parecer. Depois, relativamente à segunda parte, que é a minha opinião pessoal como autor deste parecer, obviamente não vai ser sufragada, mas tendo em conta esta oportunidade, irei também só em dois minutos dar aqui duas notas. Em primeiro lugar, é que o Parlamento Português constituiu um grupo de trabalho para a consolidação legislativa nesta legislatura, nomeadamente em novembro de 2013, que tendo em conta a persecução de quatro objetivos: desenvolver uma metodologia a adotar na recolha de legislação e definir critérios para esta consolidação legislativa, efetuar contactos no âmbito desta consolidação legislativa com outros órgãos de soberania que também legislam, nomeadamente o Governo, realizar consultas aos operadores judiciários e proceder à recolha de legislação setorialmente existente e à sua apresentação coerente num único ato ou num reduzido número de atos em termos de textos consolidados. Este grupo de trabalho realizou recentemente, em maio, uma conferência internacional aqui mesmo neste Parlamento, com a presença de vários representantes nacionais e internacionais, mas entre os quais o Vice-Presidente da Comissão Europeia, com o pelouro da melhoria, de simplificação da legislação, o Comissário Frans Timmermans, e concluo dizendo que Portugal, de facto, é um país que tem uma produção legislativa muito extensa, muito às vezes complexa, e para quem não é jurista, mesmo para quem é jurista, com muitas dificuldades, e esta recomendação das três instituições europeias é de facto de saudar, tendo em conta todos os princípios que eu referi e tendo em conta os seus objetivos, que são muito, muito, muito importantes, não só na consolidação do edifício legislativo europeu, mas também dos edifícios legislativos nacionais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pardal. Algum dos seus deputados quer pronunciar? Faz favor, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto ao relatório, só queria felicitar o Sr. Deputado André Pardal pela análise e pelo estudo da matéria. Portanto, quanto ao relatório, nada a apontar, mas quanto ao objeto do relatório, à estratégia legislar melhor, é que só queria deixar duas breves notas. Uma delas, que no fundo tem a ver um pouco com a ideia que está subjacente à estratégia, eu acho que, enfim, não é indispensável que ela conste o relatório para merecer um voto favorável do Partido Socialista, merecerá sempre o relatório, mas efetivamente há, desde há bastante tempo, no quadro da discussão destas matérias no plano europeu, uma ideia e uma equívoca associação entre o legislar melhor corresponder necessariamente e por definição ao legislar menos. E há uma tendência para a própria Comissão se autoflagelar na necessidade de eliminar atos normativos da sua produção, quando às vezes eles são necessários, em que se aposta muito na avaliação da qualidade, assente muito em indicadores de custo-benefício, mas que assentam mais no custo e desconsideram o benefício, nomeadamente a adoção do Standard Cost Model há uns anos, que permitia avaliar os encargos administrativos da legislação, mas depois, ou seja, permitia quantificar os custos administrativos para o cidadão ou para as empresas da legislação, mas depois não fazia o exercício adicional, que também era necessário, que era verificar se esse custo, por vezes, não surge como justificado. Ou seja, é certo que às vezes encarregar as entidades de fazer levantamentos estatísticos tem um encargo adicional e custa horas de trabalho e, portanto, é possível e desejável estimá-lo, só que também às vezes não se fazia a conclusão final, que era saber até que ponto é que a informação que se obtém através desse tratamento estatístico não é ela própria útil para encarar e enquadrar políticas públicas. Portanto, era só este pequeno à parte sobre esta matéria genérica do legislar melhor, em que muitas vezes se encontra uma agenda aparentemente desburocratizante, mas que é um bocadinho mais do que isso, porque às vezes também toma a nuvem por juno e não é suficientemente adequada. Portanto, este é o meu primeiro ponto. O segundo, relativamente à ideia do acordo interinstitucional, só para que também constate, ou que fique registado, esta ideia do acordo interinstitucional, penso que é uma muito boa prática a recomendar futuramente à Assembleia e aos órgãos com competência legislativa nacional que adotem. Porque o acordo interinstitucional permite várias coisas, uma das quais é a uniformização linguística e de técnicas de logística para que todos os órgãos com competência legislativa o façam de forma uniforme. E nós temos um regimento da Assembleia da República que remete para regras de logística próprias da Assembleia, que não são exatamente as mesmas adotadas em resolução do Conselho de Ministros e que depois, por seu turno, não são exatamente as mesmas que as regiões autónomas utilizam e, portanto, esta dissintonia ou dissincronia existente também é indesejável e, se calhar, numa futura legislação poder consertar todos os órgãos com competência legislativa para também entre nós poder haver um acordo interinstitucional relativamente informal, mas pelo menos enquadrador, também poderia ser útil. Finalmente, e é um meu mantra nesta matéria, tem a ver com a consolidação legislativa. Enfim, já tive a oportunidade até em plenário de manifestar as minhas seríssimas reservas quanto à constitucionalidade da opção ali subjacente, da criação da figura da lei de consolidação, uma vez que me parece que ela é no mínimo discutível constitucionalmente, o que não prejudica obviamente a mais-valia de facto de fazer o exercício de consolidação da legislação, mas penso que por um caminho que não tem de ser necessariamente este de criar uma categoria de lei consolidante, verdadeiramente, com a disponibilização através da publicação eletrónica de todos os diários da República, torna-se possível sempre republicar toda a legislação sem grandes encargos, uma vez que os encargos são meramente eletrónicos. E, portanto, verdadeiramente a consolidação deve passar por edificar novos atos legislativos que depois, doravante, devam ser sempre sistematicamente republicados, uma vez que não há encargos adicionais ao nível dos custos com a impressão e com os custos com a distribuição e, portanto, a consolidação penso que deve ser um exercício a extinguir logo concluído, porque com esta possibilidade da republicação sistemática vai desaparecendo a necessidade da dispersão legislativa. Mas se há uma área em que, se calhar, ela era particularmente útil, e, portanto, nós queremos que isto parece cartas de despedida ou a carta que deixamos à legislatura seguinte, mas se há uma área em que é absolutamente indispensável e fundamental que ela tenha lugar, é precisamente nas matérias que esta Comissão aborda. Estatuto dos deputados, imunidades, incompatibilidades e por aí fora, em que a dispersão normativa e o facto de termos 5, 6, 7 diplomas contraditórios e entrecruzados e mal redigidos entre si, poupava muito trabalho a esta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado, faz favor, João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. relativamente, e faço esta intervenção para justificar o sentido de voto. Nada temos a apontar ao relatório, aliás, como já foi referido, até o Sr. Deputado lembrou e parece-me muito bem a existência do grupo de trabalho de consolidação legislativa, o que me remete para uma questão, não sei se o relatório foi, se esta iniciativa em concreto foi discutida ou não na primeira comissão. De qualquer maneira, aqui aparece, se calhar de certo modo, acessório por via da cidadania. E precisamente sobre isso gostava de dizer que estes processos de normalização e a tendência que está aqui é para isto, para um processo de normalização, têm tendência a cilindrar aquilo que são as nossas especificidades, e também não partilhamos desta perspectiva de que legislar melhor pode ser ter menos legislação. A legislação também faz falta e faz muita falta para regular as relações, e precisamente esta ideia está subjacente a uma ideia ultraliberal de Estado a mais, que eu penso que até não é acompanhada pelo PSD, uma vez que defende a existência de um Estado regulador. E por isso, neste enquadramento, e dado o conteúdo político, o sentido de voto será de abstenção, precisamente por este enquadramento político.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Raul de Almeida, quer se pronunciar ou está esclarecido? Então passaria-me. Sr. Deputado André Pardal, quer dizer alguma coisa?
Só, por favor. Só agradecer as referências e só clarificar a questão de legislar melhor ou legislar menos. Tanto para o Sr. Deputado João Ramos como para o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, nem é a minha opinião, nem transparece no relatório que uma coisa está relacionada com outra. Acho que são duas questões que têm que ser melhoradas. Legislar melhor não quer dizer objetivamente que se legisle menos. Eu estou completamente de acordo com o Sr. Deputado Pedro Algado Alves quando diz que mais do que legislar menos ou mais, a questão é haver uma coerência e uma coerência legislativa, independentemente da hierarquização que seja feita em cada momento da legislação. E mais uma vez agradecer as palavras.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pardal. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Aprovado por maioria dos votos. Sr. Deputado André Pardal, agradeço imenso o esforço feito na apresentação deste relatório. Passámos ao ponto 3, a apreciação e votação do parecer sobre a COM 285, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, planos de ação da União Europeia contra o tráfico de migrantes. Tem a palavra a Sra. Relatora, a deputada Mónica Ferro, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta COM que aqui está em escrutínio trata-se do primeiro plano de ação contra o tráfico de migrantes e deve ser lida em articulação com a Agenda Europeia da Migração, que de todo modo é alvo também de escrutínio, já de seguida pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Nessa Agenda Europeia da Migração, a luta contra o tráfico de migrantes é afirmada como uma prioridade, com o objetivo de prevenir a exploração de imigrantes por redes criminosas e desencorajar a migração irregular. Este plano de ação deve também ser lido em tandem com a Agenda Europeia para a Segurança, que também é adotada pela Comissão Europeia a 28 de abril de 2015 e que destaca a cooperação contra a introdução clandestina de migrantes dentro da União Europeia e essa cooperação com países terceiros como uma prioridade da luta contra as redes de crime organizado, e trata-se de um plano de ação que prevê uma ação multinível, ou seja, o envolvimento de Estados-membros da União Europeia, Estados terceiros, organizações internacionais, organizações regionais, organização da sociedade civil, e prevê também uma abordagem multidisciplinar a estas matérias. Esta COM traça-nos um retrato da atuação das redes criminosas, da forma como os passadores tratam os migrantes como mercadoria e, embora não haja dados apurados sobre esta matéria, porque se trata de um tráfico ilegal, do volume de negócio que é gerado com esse tráfico. E apenas um breve exemplo, é dito aqui que o cargueiro Ezzadin, que foi interceptado no dia 1 de janeiro de 2015 pela Operação Conjunta Triton, que traria 360 pessoas a bordo, calcula-se que os traficantes, os passadores com esta única operação tenham ganho cerca de 2,5 milhões de euros. E, portanto, isto apenas para dar um pequeno sinal de como é uma atividade comercial, rentável e com pequeno risco, porque até há pouco, até agora, estas redes operavam de uma forma relativamente incontrolada e por detectar. E, portanto, aqui o que é pedido é, por um lado, uma resposta europeia mais forte ao tráfico de migrantes, com o reforço das respostas policiais e judiciárias, onde está previsto uma série de ações específicas, entre as quais a revisão da legislação da União Europeia sobre o tráfico de migrantes até 2016, a criação de uma lista de embarcações suspeitas e o acompanhamento dessas embarcações, o apoio aos Estados-membros no reboque para terra ou na destruição no mar das embarcações, o lançamento da cooperação com instituições financeiras para reforçar as investigações financeiras, um pouco na linha do sigam o trilho do dinheiro, a criação de um ponto de contacto único sobre o tráfico de migrantes em cada Estado-membro e ainda a criação de um grupo de contacto sobre o tráfico de migrantes nas agências da União Europeia e também dentro da Eurojust. Há aqui uma nota que é colocada nesta matéria, que é, embora estejamos a falar de um tráfico ilegal, estamos a falar de tráfico de migrantes e não de tráfico de seres humanos, que é alvo de uma estratégia europeia separada. A outra área fundamental é a melhoria da recolha e da partilha de informações, onde está também previsto uma série de ações específicas. Outra área fundamental é o reforço da prevenção do tráfico e da assistência de migrantes vulneráveis. Aqui é particularmente relevante a identificação de quais são estes migrantes vulneráveis e, se me permitem, mais por deformação do que formação nesta matéria, há um grupo ou há alguns grupos de migrantes que merecem sempre uma atenção muito especial. Estou a falar de mulheres, de crianças e, sobretudo, de mulheres grávidas que ficam muitas vezes de fora dos pacotes de assistência desenhadas para estes cenários e, portanto, a própria União Europeia vai lançar um processo de consulta para melhor apurar quais é que são as medidas específicas nesta matéria. Outra das áreas fundamentais nesta sede diz respeito a ajudar os operadores comerciais a prevenir o tráfico de migrantes e aumentar a eficácia do regresso como elemento dissuasor do tráfico de migrantes. Aqui também há uma série de recomendações e, estando na Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação Social, não poderia deixar de destacar a aposta nas campanhas de informação e prevenção em países terceiros sobre os riscos do tráfico. Nós sabemos que o tráfico assenta na exploração de fragilidades e de vulnerabilidades e, portanto, é fundamental esta aposta nas campanhas de informação. A quarta área referida nesta COM diz respeito ao aumento da cooperação com países terceiros, ou seja, a União Europeia tem noção de que, para combater a migração irregular, tem que tratar as causas profundas da migração regular, e essas são, se me permitem, o meu próprio elenco de causas: são os conflitos, são a pobreza, são as perseguições, são as fragilidades do Estado, e, portanto, isto significa que é uma ação que tem que ser transdisciplinar e que tem que envolver os países, quer de trânsito, quer de origem, desses migrantes. Nesta matéria, a União Europeia deveria fazer mão dos vários instrumentos e quadros bilaterais que tem de cooperação, bilaterais e regionais de cooperação, como os vários processos de consulta nesta matéria. Aqui destacaria, talvez, o diálogo político em sede do Acordo de Cotonou, o acordo entre os Estados ACP e a União Europeia, a política europeia de vizinhança, que está em reformulação e, portanto, seria o momento ideal de, na nova agenda de política europeia de vizinhança, que deve estar pronta até outubro, que se incluísse esta abordagem. E há também aqui um forte incentivo a que os países terceiros ratifiquem os tratados internacionais mais avançados nesta matéria, como a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional e o seu protocolo específico contra o contrabando de migrantes por via terrestre, marítima e aérea. Também nesta matéria há uma série de ações específicas propostas por esta COM e que têm como objetivo dinamizar a cooperação nesta matéria e torná-la mais eficaz, quer em termos políticos, quer em termos jurídicos, quer em termos penais, quer em termos de financiamento. Na parte da opinião da relatora, que eu optei por inscrever uma pequena opinião muito sumária, destaquei que se trata de um combate que não é de hoje, mas que os acontecimentos mais recentes o tornaram absolutamente urgente em nome da dignidade de todos os povos. E lembrei que, estando a União Europeia a celebrar o Ano Europeu para o Desenvolvimento, que tem como lema o nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro, nada faz mais pela dignidade destas pessoas do que combater as causas profundas desta migração e também combater aqueles que se aproveitam e exploram as fragilidades destas pessoas, lucrando com esse comércio irregular. E, Sr. Presidente, eram estes os traços fundamentais do meu parecer.
Muito, muito obrigada. Sra. Deputada Mónica Ferro. Faz favor, Sr. Deputado Raul
Almeida.
Exatamente. Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Mónica Ferro por nos ter trazido mais um documento excelente, muito bem elaborado, muito bem detalhado aqui à Comissão, e para deixar uma nota política que vai no sentido de subscrever a opinião pessoal emitida no parecer e quanto a nós bem dado o que está em causa neste parecer e da urgência que a União Europeia tem como um todo, de forma articulada, consequente e eficaz de lidar com este drama humano e de encontrar respostas tão rápidas quanto possível para integrar de forma humana esta questão, que é uma questão essencialmente no nosso entendimento, não só de soberania, não só de segurança, mas essencialmente de direitos humanos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Faz favor, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, da parte do PCP, não estamos contra o parecer nem contra a existência de uma agenda, logicamente. Mas há outras questões e outro enquadramento político que gostava de referir, e isso tem consequências no posicionamento relativamente a este relatório. Primeiro, dizer que esta questão do tráfico e da relação dos migrantes com a Europa tem que ser um bocadinho mais que um conjunto de proclamações e deve ir no concreto àquilo que é a essência dos problemas, aquilo que provoca estas situações. E há um conjunto de posicionamentos que nos deixa muitas reservas, nomeadamente uma questão que tem estado muito em cima da mesa, que tem a ver com a solidariedade entre Estados para a recepção dos imigrantes, nomeadamente aquilo que são as orientações globais definidas e depois os passos atrás que se dão no sentido de haver solidariedade entre os Estados, nomeadamente remetendo para o espaço de entrada desses migrantes, que nós sabemos logicamente que é a Sul e não a Norte, né? Não entram por Norte, entram pelo Sul, aliás isso depois determina que haja posicionamentos dos próprios dos Estados que os recebem, contestando aquilo que são os posicionamentos da União Europeia. Depois, entendemos que há a questão das causas profundas e que elas não são relatadas. A senhora deputada agora referiu um conjunto de ações de intervenção e de cooperação bilateral e até de cooperação regional, mas depois não é abordado aquilo que é a relação entre a União Europeia, alguns dos seus Estados-membros e os Estados emissores de imigrantes, nomeadamente em matéria de ingerência política, de depredação de recursos, de um conjunto de relações que são, é verdade que é elencado aqui um conjunto daquilo que são as causas da imigração, mas não se vai mais fundo relativamente a esta matéria. E é por isso que, neste enquadramento, e entendemos nós que nada tendo contra a agenda, que há depois uma abordagem que não é feita e uma solidariedade entre Estados que não existe relativamente a esta matéria e que continua sem existir, e por isso nos absteremos relativamente a este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Faz favor, Sr. Deputado Pedro Eduardo Alves.
Muito telegraficamente saudando a senhora deputada pelo parecer, mas de qualquer forma a comunicação que segue vem conexa a esta, portanto também as notas que deixarei também das, no próximo, mas não deixar de saudar a senhora deputada pelo relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado. Quer acrescentar alguma coisa? Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista, aprovado por maioria. Muito obrigado pelo seu trabalho, Sra. Deputada Mónica Ferro. Tem a palavra, vamos ao 4, apreciação e votação do parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a Agenda Europeia de Migração, COM 240. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como referi há pouco, efetivamente é matéria conexa com a anterior, porque a apresentação da Agenda Europeia das Migrações, evidentemente, está intimamente ligada ao plano de ação contra o tráfico de migrantes, mas obviamente tem um escopo mais amplo e, portanto, procura identificar os vários caminhos, quer a nível da programação de ações, quer a nível da definição de medidas, com vista a uma estratégia integrada no espaço europeu. E, portanto, com vista a acautelar não só a existência de fronteiras comuns, de zonas de circulação comum no espaço da União Europeia e, consequentemente, da indispensabilidade de uma estratégia europeia comum para resolver as questões e os desafios que as migrações colocam, em particular no contexto do Mediterrâneo e da pressão migratória aí ocorrente, identificam-se e elencam-se como ações imediatas, precisamente as que vêm identificadas para esse território, associando não só política de migrações, mas também, obviamente, política comum de segurança e defesa no que respeita à captura e sistemática destruição de embarcações utilizadas para as redes de tráfico, também já referidas no parecer anterior. Por outro lado, a estratégia aponta também para a identificação da necessidade de quatro pilares, pelo menos define quatro pilares, como indispensáveis para gerir os fluxos migratórios. E, por um lado, reduzindo incentivos à migração irregular e, portanto, procurando normalizar e criar mecanismos para que esta possa processar-se de forma controlada, mas, acima de tudo, tentando dar resposta às causas que motivam a imigração, em particular, e vêm identificadas algumas, guerra, perseguição, pobreza ou alterações climáticas. Muito passa pela cooperação externa e pelo desenvolvimento local e pelas parcerias que se podem construir nesse contexto para, efetivamente, melhorar condições de vida nos países de origem dos fluxos migratórios e evitar a passagem à deslocação de populações. Em segundo lugar, a questão da gestão de fronteiras para garantir segurança externa e também salvaguardar vidas humanas no quadro dos abusos decorrentes e recorrentes no quadro da imigração ilegal. Em terceiro lugar, a definição de uma política comum de asilo que salvaguarde o dever de proteger a Europa, no fundo, tendo em conta o aumento significativo do número de conflitos na envolvente do espaço europeu e, em particular, em focos muito específicos no que respeita à zona do Mediterrâneo, ter uma estratégia comum de asilo que permita também uma distribuição e uma assunção de responsabilidade pelos Estados-membros partilhando recursos necessários aos desafios colocados pela política de asilo. Por outro lado, também a necessidade de uma nova política de migração legal, ao mesmo tempo que se desenvolvem estratégias para desincentivar a imigração ilegal, ou seja, assumir e aceitar que a Europa é um continente, e o espaço da União Europeia é um espaço que carece e acolhe a migração legal devidamente articulada com as necessidades dos vários países, devidamente articulada com as necessidades estratégicas no plano da investigação, no plano da atividade profissional qualificada, mas também no plano do reforço de mão de obra para atividades relevantes e que não prejudicam o desenvolvimento económico, antes pelo contrário, o fomentam. E, portanto, com estes quatro pilares define-se uma estratégia coerente, global, sobre a matéria, devidamente aplicada no quadro dos vários pilares chamados à colação. Também não deixo de deixar a opinião do relator quanto a este ponto, relativamente a dois pontos em particular. Um deles dando nota de alguma insuficiência, que se calhar é inevitável no que diz respeito ao documento que estamos a analisar, é esta comunicação que define a Agenda Europeia das Migrações, uma vez que há uma componente cada vez mais evidente de conflitos e de fatores geoestratégicos que impulsionam um aumento do influxo de refugiados através do Mediterrâneo para o quadro europeu. E, efetivamente, talvez não seja precisamente este local, no quadro de uma estratégia ou da definição da agenda para as migrações, o local adequado para referi-lo, mas inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, a Europa terá que se confrontar com a necessidade de encarar a necessidade de intervenção em alguns destes conflitos, seja por via direta ou seja por via indireta. Não querendo transformar um debate sobre migrações num debate belicista sobre a necessidade de intervenção em determinados contextos, mas passivamente continuar a olhar para o Estado Islâmico e fazer de conta que não há um problema e não há uma fundamentação para os influxos de refugiados e para as pressões migratórias sem ter uma estratégia para aí desenhada, volto a dizer, se calhar não neste contexto, mas no contexto da política externa e de segurança comum europeia, não desligar uma coisa da outra, mas efetivamente chegando a hora de reconhecer que não basta olhar para o lado e esperar que o problema desapareça, efetivamente pode ser necessária intervenção, quer no contexto do conflito civil na Síria, quer no contexto do autodenominado Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Por outro lado, uma nota já interna no que respeita à resposta solidária, às medidas de resposta solidária, não pondo nunca em causa, e quero ser particularmente claro quanto a isso, a necessidade dessa assunção solidária, da responsabilidade pelo contexto de refugiados e pelo acolhimento de refugiados no espaço da União Europeia, não deixa de ser indispensável ter em conta que é também necessário para os Estados com menor capacidade financeira no momento presente ter garantia de que este influxo adicional e esta partilha de responsabilidades não onera de forma desproporcional e que os recursos necessários a assegurá-lo são efetivamente transferidos. Tendo em conta que o impacto e o peso para Estados, como é o caso de Portugal, que teriam que lidar com a população migrante ou refugiada com características diferentes dos fluxos migratórios tradicionais, aumenta objetivamente os custos dessa mesma realidade. Ou seja, desde logo, tendo uma realidade migratória muito assente em países de expressão portuguesa, o que reduz, por exemplo, custos de contexto de organização, reduz necessidades de tradução, reduz necessidades de acompanhamento e aculturação das pessoas a receber, obviamente se muda o perfil e se efetivamente devemos ser também país de acolhimento para refugiados com outras origens, isto também obviamente tem uma dificuldade no que diz respeito às respostas das redes existentes para o poder responder e deve ser acautelado devidamente, especialmente nos Estados com menos capacidade financeira e para os quais neste momento, não coloco na opinião do relator por escrito, mas digo agora, em que também pode ter, é importante acautelar que não há um efeito contraproducente e até de animosidade da população relativamente a esta realidade, porque frente, somos até agora país modelo no que diz respeito ao acolhimento de migrantes, ora em primeiro, ora em segundo lugar nos índices das Nações Unidas sobre esta matéria e efetivamente devemos ser cautelosos na forma como recebemos e conseguimos dar resposta através do acesso a serviços públicos, através das redes de apoio e de cuidado, mas também no que respeita à integração e ao relacionamento com a população já existente. Dito isto, globalmente não é uma matéria, não é uma iniciativa legislativa, portanto não há que apurar da subsidiariedade e, portanto, há apenas que dar dela conhecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem algum dos seus deputados que quer pronunciar? Faz favor, Sr. Deputado Raul Almeida.
Sr. Presidente, só no seguimento do que já tinha dito a quando da apreciação do parecer anterior, para felicitar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pela elaboração do parecer, pela emissão da opinião, e para subscrever cada palavra da emissão da opinião que aqui trouxe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para fazer referência de que aquilo que referi relativamente ao parecer anterior se aplica a este parecer, não tendo a ver com aquilo que é a existência da política ou aquilo que é o conteúdo do relatório, mas o conteúdo mais vasto daquilo que é o posicionamento político relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Passávamos à votação. Se mais ninguém se quiser pronunciar, então passávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Comunista? Aprovado por maioria. Passávamos, muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pelo trabalho que nos apresentou. Teríamos agora o ponto 5. Eu penso que o Partido Social Democrata substitui ou vai dizer qualquer coisa em relação a isso?
Não, a deputada da Conceição teve um impedimento e não pode estar, mas eu julgo que o relatório é bastante factual e explicativo e, portanto, não tem considerações até grandes considerações subjetivas. E, portanto, julgo que nós poderíamos passar à votação, sendo certo que o relatório de regulação de 2014, a Comissão ainda não foi dotada de todos os elementos necessários para a sua elaboração, mas poderíamos votar, se for que se concordarem, o relatório referente a 2013.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos antes ler o que é que diz o ponto 5, para ver se depois estão em condições ou não de votar, que eu ainda não o li. Apreciação e votação do parecer sobre o relatório de regulação e relatório de atividades e contas da entidade reguladora para a comunicação social referente ao ano 2013 e relatório de regulação 2014. A relatora seria a senhora deputada Conceição Caldeira, que, enfim, por motivos de força maior não pode estar presente. Já, enfim, já apresentou, embora de uma maneira muito sucinta, o senhor deputado Sérgio de Azevedo, e agora passava a perguntar aos outros deputados, aos outros grupos parlamentares, se eventualmente aceitam esta proposta que foi apresentada pelo senhor deputado. Faz favor, senhor deputado Inês Medeiros.
Senhor Presidente, sim, parece-me uma atitude razoável a retirarmos a questão do relatório de regulação 2014, dado que ainda não temos os dados todos e ficaríamos pelo relatório de 2013.
Muito obrigado, senhor deputado. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar ou passámos à votação? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovado por unanimidade, muito obrigado. Enfim, não posso apresentar o agradecimento direto à relatora, mas faz favor de lhe transmitir. Sim, senhor. Passámos ao ponto 6. O ponto 6 diz apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 848/12, quarta, impede o apoio institucional à realização de espetáculos que inflijam sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais e proíbe a exibição destes espetáculos na televisão. A relatora é a senhora deputada Inês Medeiros, do Partido Socialista. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. Bom, isto é um relatório relativamente simples sobre esta iniciativa que eu penso que todos os senhores deputados já conhecem, porque tem sido uma iniciativa recorrente. Aliás, faço só notar que o Bloco de Esquerda não está presente nesta questão. Basicamente, este projeto, o intitulado do ponto 6, resume bem, com a presente iniciativa, os subscritores pretendem que propõem que nenhum recurso ou apoio público possa contribuir para práticas que utilizam o sofrimento animal como entretenimento. Obviamente, neste caso, pensamos nas touradas, porque os outros, quer dizer, as outras eventualidades do que têm sido já estão proibidos por lei, género as lutas de galos e outras práticas que, obviamente, condenáveis. Em relação às touradas, o que o Bloco de Esquerda, no fundo, vem aqui dizer é que não entenda que sejam excepcionados esse princípio de não sofrimento em relação às touradas. É verdade também que a tourada faz parte de uma tradição em Portugal. Eu não vou aqui estar a exprimir ou a fazer considerações sobre o valor das tradições e se isso só por si legitima algumas práticas, penso que não é essa a minha função. É verdade que já houve legislação feita em Portugal que criminaliza os maus-tratos, mas os animais de companhia, portanto, nesse caso a tourada estaria excluída, mas também existe legislação europeia e aplicável em Portugal em relação a tudo o que seja sofrimento infligido, até com fins médicos e científicos, e portanto há uma consciência cada vez maior da necessidade de limitar todas essas práticas. Dizendo que outro dos argumentos do Bloco de Esquerda é que a difusão de espetáculos traumáticos pode também ter influência na psicologia das crianças. Foi pedido um parecer à ERC. A ERC não as conclusões da ERC, aliás, já são as mesmas desde 2008. Mais uma vez fala da herança cultural e determina que os espetáculos traumáticos não são sequer suscetíveis de influir negativamente na formação da personalidade das crianças e de adolescentes. Não, eu pessoalmente não sei se esta conclusão se baseia em estudos recentes, mas também não me parece que seja aqui, nesta altura, o momento exato para o averiguar. Penso que é uma matéria polémica, eu não gosto da palavra polémica, mas é evidente, é uma matéria que divide muitas as pessoas, portanto deixarei a minha opinião pessoal para depois o debate final em plenário. Dito isto, quero só relembrar que já houve várias, de facto, iniciativas, inclusivamente projetos de lei apresentados pelo próprio Bloco de Esquerda, que também já impedia o apoio institucional à realização de espetáculos que infligam sofrimento físico e psíquico e provoquem a morte de animais, assim como um projeto de lei 188 para proibir a exibição desses espetáculos na televisão pública e em todos os órgãos de comunicação social com apoio público. Fazem, no entanto, uma exceção, que uma salvaguarda uma exceção, uma salvaguarda para tudo o que seja excertos sobre touradas em reportagens, documentários, ou seja, neste caso é um pouco complicado, porque se forem, imagino eu que se forem documentários a condenar as touradas já se pode usar imagens, mas se forem documentários a promover as touradas já não se podem usar imagens. Portanto, mais uma vez, eu não estou aqui a tomar uma posição sobre isto, mas é evidente que estas proibições têm sempre depois algumas dificuldades, não é? O que é que... Se for um excerto já pode, se for um espetáculo inteiro não pode, mas os excertos podem ser muitas vezes mais violentos do que até todo o espetáculo e até aumentar essa violência. Bom, dito isto, penso que as conclusões são lógicas. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei reúne todas as condições para ser analisado e posteriormente votado. Artigo, sem prejuízo de uma eventual análise mais detalhada do projeto em sede de trabalho de especialidades, contra a articulação das alterações propostas com outros atos normativos em vigor e quanto à adequação de algumas soluções substantivas, a presente iniciativa não suscita questões de inconstitucionalidade nem viola quaisquer disposições regimentais que impeçam o seu agendamento para discussão e votação na Generalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Sr. Deputado Raul Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para justificar, nós optaremos pela abstenção neste parecer, agora para justificar que nada tem a ver com a qualidade da elaboração do mesmo, que pudemos, inclusivamente, partilhar alguns pontos da opinião informalmente expressa pela Sra. Deputada Inês Medeiros, cumprimentá-la pela elaboração do parecer, mas dada a matéria sobre que versa o parecer, e exatamente por isso optaremos pela abstenção e só por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rolo Almeida. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era também só para congratular a autora do parecer. Dizer que nós temos uma posição semelhante à do CDS, vamos nos abster, não, mas entendemos que não, nós não percebemos a pressa de legislarmos sobre esta matéria sem fazermos um debate aprofundado em sede de comissão sobre esta matéria. Isto é uma matéria tradicional portuguesa. Eu julgo que é importante ouvir, independentemente das opiniões pessoais de cada um de nós, inclusivamente a minha, que não sou adepto deste tipo de atividades, mas julgo que esta é uma matéria que deve ser aprofundada e não deve ser tomada nenhuma posição do Parlamento com relativa pressa. E, portanto, enfim, até por respeito à autora do parecer, que não é autora da iniciativa, não votaremos contra, portanto, abstemos-nos. E, portanto, é uma matéria que não está impedida de ir a plenário, independentemente do resultado da votação do parecer ou não, e, portanto, vamos expressar a nossa votação final em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais ninguém se quer pronunciar? Faz favor. Está certo? Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu agradeço as palavras simpáticas, mas confesso que há alguma incompreensão, porque sobre a matéria em si, todos nós poderíamos ter uma votação. Agora, neste caso, estamos a votar, de facto, um parecer. E já por diversas vezes votámos pareceres sobre matérias sobre as quais, inclusivamente, não concordamos de todo. Das duas, uma. Ou, ou esta, não há possibilidade de impedir qualquer grupo parlamentar de apresentar uma iniciativa. Regimentalmente temos que fazer um parecer sobre ela. Voluntariamente não apresentámos nenhuma opinião de relator e, portanto, que de qualquer maneira não seria votado para todos os efeitos. Portanto, não posso deixar de estranhar, embora entenda que os partidos do PSD e o CDS não se queiram pronunciar sobre isto, mas quer dizer, o parecer em si ser prejudicado por causa da matéria do parecer é de alguma forma uma originalidade nesta comissão e noutras, se me permitem este comentário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês. Já percebi que quer o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, quer o Sr. Deputado Raul Almeida pediram a palavra. Não sei qual foi o primeiro, por isso faz favor. Faz favor.
Sr. Presidente, o parecer nunca ficará prejudicado, porque estou confiante que o grupo parlamentar que o redigiu votará favoravelmente. Uma vez que nós nos abstemos, o parecer nunca será prejudicado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Raul Almeida.
Exatamente a mesma coisa. O parecer será aprovado e peço à Sra. Deputada Inês Medeiros que perceba que isto é uma manifestação política em relação à matéria e que nos reservamos essa liberdade e que não é um voto contra por causa precisamente de compreendermos a posição e a qualidade com que a Sra. Deputada fez o parecer e digamos, é apenas a autora, mas não é a autora da matéria sobre que versa o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que, eventualmente, a doutora Maria vai ter o cuidado de deixar isto bem claro na ata e que não seja... Enfim, faz favor, Sr. Deputado.
Agora sou eu que não resisto. Ou seja, é só porque, sendo o parecer, evidentemente, um trabalho técnico, nunca ele teria valia política e nem seria lido. Aqui é que eu não resisto a dizer que é de tal forma perigoso para a maioria ou para os dois partidos, sequer poder parecer que votam favoravelmente a esta matéria. Ainda que seja... Pronto, ainda que apenas seja só votar o parecer, que nem se arrisca e abstém-se. Mas isto é a minha farpa política agora, se me permitem. Porque, de facto, não, já tivemos casos bem piores de iniciativas muito mais melindrosas o parecer, mas pronto, era só também não resisto eu a deixar a observação é quase nem se pode respirar na sala em presença de uma iniciativa destas não vale alguém saber.
Eu penso não me enganar quando já houve anos anteriores, como sabe, o Bloco de Esquerda praticamente em todas as sessões legislativas apresenta este projeto e portanto, de cada vez houve um parecer e se não me engano foram todos aprovados por unanimidade, não? Não? Como?
Pelo menos a
5.58.
Projeto de lei
58.12
primeira.
Parece que foi iluminado.
Ah,
não, já está. Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que esta discussão final.
Sr. Presidente, só para terminar, que há autorias sobre as quais eu sou mais sensível do que a autoria deste parecer, portanto, não fico ofendido.
Senhores deputados, vamos passar agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Votado de maioria, aprovado por maioria, Partido Comunista e Partido Socialista. Agora, temos apenas o ponto 7, que é a fixação da redação final da proposta. Os senhores deputados já a conhecem, estabelece as regras. Isto, no fundo, é a redação final. Estabelece regras e deveres de transparência a que fica sujeita à redação das campanhas de publicidade institucional do Estado, bem como as regras aplicáveis à sua distribuição em território nacional, através dos órgãos de comunicação social locais e regionais, revogando o Decreto-Lei nº 231/204, de 13 de dezembro. É uma redação final que foi feita, enfim, depois do que nós aprovámos aqui, foi feito quer com a ajuda dos serviços, não é verdade, nomeadamente da doutora Maria, e ainda do plenário. Podemos passar à votação, senhores deputados? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora temos aqui o ponto 8 e o ponto 9. 8. Apreciação e votação do relatório de atividades da 4ª Sessão Legislativa. Podemos passar à votação, senhores deputados? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Apreciação e votação das atas 228, 229, 230 e 231. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado. Desculpe. Pronto, é depois da votação. Ponto a seguir. Sim, senhor. Então está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, agradeço que não partam, porque tenho aqui 3 ou 4 pontos para, enfim, ainda para discutirmos. Peço desculpa, designadamente, provavelmente, o senhor deputado João Ramos pediu a palavra. Parece-me que era isso, não era? Com certeza, a gente põe os outros, acho que os senhores deputados, ninguém se opõe a que eventualmente possamos pôr aqui o ponto 10, outros. Ninguém se opõe. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, na altura em que estávamos a discutir o parecer sobre o ponto 2, não, perdão, a alínea B do ponto 1 da Ordem de Trabalhos, o parecer sobre a perda de mandato do Eurodeputado Marinho e Pinto, eu não estava na sala porque estava a tentar perceber, como o Sr. Presidente e os Srs. Deputados sabem, não acompanho aqui estas matérias, né? O meu camarada Jorge Machado, suplente desta comissão, é que as acompanha, por isso estava a tentar perceber o nosso posicionamento e não participei na discussão, mas queria lavrar o protesto do grupo parlamentar do PCP, que ele ficasse registado, porque entendemos que um relatório desta complexidade não podemos receber às 8 da manhã e votar às 10, e isto limita a nossa participação, até porque naquilo que referi, o ponto 1 da ordem de trabalho está presente em todas as ordens de trabalho e só tem conteúdo quando surgem os relatórios. Ora, nós só percebemos que este ponto iria ter um conteúdo quando o relatório chega às 8 da manhã, e isso na prática inibe a nossa participação, e esta é uma matéria, não é uma matéria de sumenos importância, em que queríamos ter participado e dado opinião, e na prática fomos, com a prática acabámos por ser impedidos de o fazer, por isso não posso deixar de lavrar este protesto.
Essa a palavra impedido é muito pesada, porque sinceramente, enfim. Ó Sr. Deputado, eu tenho depois aqui, já agora desculpe só interromper, eu tenho aqui um problema para vos expor, que é o seguinte. Os serviços dizem que neste momento só é possível se entregarmos até sexta-feira. A pergunta que eu tenho a pôr com toda a franqueza é ao Partido Socialista se acha que tem algumas possibilidades de apresentar esse projeto de resolução e quando, porque nós temos de o apresentar até sexta-feira. Se, porventura, o Partido Socialista achar que tem algumas probabilidades, não sei, marcaríamos amanhã uma reunião? Não sei, com toda a franqueza. Era só por isso é que eu estava a pedir o esforço só para acertarmos isso.
Muito pontualmente, daqui de umas trocas de olhares e impressões há pouco, nós vamos realizar a reunião do Grupo de Trabalho de seguida, mas como não vai ser possível reunir consenso quanto a um texto de substituição, ele seguirá para a votação na especialidade e final global e plenário, sem mais alterações.
Muito obrigado, facilita. Muito obrigado.
Segue diretamente para o guião sem alterações, porque ele foi aprovado na generalidade, portanto, não se fazendo aqui, remete-se tudo, todas as votações para plenário.
Muito obrigado, facilita e o nosso vosso trabalho neste momento, não tanto o meu, porque estou aqui em Lisboa, mas estou a olhar para cada um de vocês e custa-me pedi-los para vir aqui um dia.
Sublinhar só uma coisa, são duas iniciativas, é uma do PCP, perdão, uma dos Verdes, okay, e uma do PS. Muito como discutir em dia, mas será o mesmo.
Eu só queria que reconhecesse que foi feito o esforço todo no sentido de conseguir. Sr. Deputado João Ramos, peço-lhe desculpa desta interrupção, mas era só para lhe dizer o seguinte, eu aceito perfeitamente o vosso protesto, penso que a matéria é muito importante, mas confesso sinceramente, na qualidade de Presidente, pensei nisso. Perguntei aqui, inclusive, aos serviços a que horas é que ele teria chegado. Agora, vou-lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade. Quando tive, enfim, a minha consciência ficou mais tranquila quando vi todos os pareceres que foram aqui emitidos pelos diversos grupos parlamentares. E os pareceres aqui foram claramente unânimes, nomeadamente a complexidade do trabalho. Por um lado, o Sr. Deputado tem razão, mas por outro lado também temos de ver que tudo isto foi feito em 8 dias, que tudo isto foi feito com um esforço tremendo que eu percebo que todos os senhores deputados neste momento estão a fazer. Por isso peço-lhe sinceramente que, enfim, que não tome o termo impedimento como eventualmente termos arranjado aqui uma manigância para não ouvir o Partido Comunista. Confesso que ficava bastante triste se fosse essa a ideia. Não foi essa a ideia. Todos os nossos colegas aqui falaram e foram unânimes em dizer, em falar na qualidade. É verdade que isso chegou às 9 da manhã, mas também gostava de lhe dizer que a explicação que foi dada pelo relator foi de tal maneira concisa, enfim, quase lhe diria completa, que eventualmente eu estava convencido que se por acaso o Sr. Deputado João Ramos tivesse estado aqui na altura, provavelmente também teria ficado convencido. Por isso, com certeza, tem todo o direito de apresentar o seu protesto, mas eu confesso sinceramente que fiquei de consciência tranquila a verificar a posição de todos os partidos em relação ao parecer emitido. Não podia deixar de dizer isto. Faz favor, Sr. Deputado.
Só muito telegraficamente, é para reiterar o ponto por onde eu comecei precisamente a exposição do parecer. É lamentável não ter sido possível enviá-lo mais cedo, até porque ainda ontem reunimos alguns dados complementares e, portanto, também da parte do Parlamento Europeu solicitámos elementos que também não chegaram logo todos e, portanto, de facto, não foi possível mais cedo, mas tendo em conta a janela de não verificação de mais uma reunião da Comissão, efetivamente este desfecho acaba por ser o mais económico em termos de gestão, porque esta provavelmente será a última reunião da Comissão.
Com certeza.
Não sei se ocorra, será... sem prejuízo de questões de estatuto.
Com certeza. Mas, peço-lhe desculpa, mas com certeza, tem todo o gosto e o prazer. Olha, sinceramente, isso poderia, com toda a franqueza, mas, Sr. Deputado, podia-me ter ajudado nisso. Confesso sinceramente, pronto, reconheço essa oportunidade.
Sr. Presidente, só para referir, eu nem recebo relatórios, né? O relatório que recebe, até tendo em conta o melindre de algumas situações, não são amplamente divulgados e por isso até que eu recebo é o meu camarada que acompanha as matérias.
Reconheço a minha responsabilidade.
Quando entrei nem sabia se havia relatório ou não para discutir, como não sei se há relatório do CDS se, ou não para discutir, porque não recebo. Já percebi que não há, né?
Não havia. Penitenciei-me por não me ter lembrado disso. Mas, o Sr. Deputado também podia ter ajudado. Pronto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tínhamos aqui. Com certeza, Sr. Deputado, era só o que faltava. Nem a minha conclusão podia chegar a esse ponto. Era só o que faltava. Sr. Deputado, de qualquer maneira, eu pedia-vos o seguinte. Sr. Deputado, nós temos aqui um problema um bocadinho que não é fácil, que é o seguinte. Exatamente. Que é uma reunião com a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação com... isto é Guiné-Bissau, não é? Ou é Moçambique já?
Não, isso é de Guiné.
Pronto, isto é assim. Desculpem. No dia 23 de junho, isto é, quinta-feira, depois de ter fechado o plenário, nós temos aqui marcado um programa que é uma, enfim, uma embaixada da Guiné-Bissau que nos visita. E tem aqui reuniões com todas as comissões, etc, etc. E a nossa comissão está aqui marcada às 16 horas de quinta-feira. Com certeza que a coisa mais importante que eles vão falar aqui é o estatuto, não tenho dúvidas nenhumas. O que é que eu gostaria, com toda a sinceridade, gostaria de saber, dia 23, às 16 horas, gostaria de saber, desde já, quais eram aqueles indivíduos que estão presentes, que podem estar presentes, e quais são aqueles indivíduos a que é impossível estar presente. Porque eu também não queria fazer uma figura, enfim, mas gostava de ter aqui uma representação que, enfim, que os pudéssemos expor. Por isso, o que é que eu agradecia? Agradecia que juntamente aqui com a doutora Maria, 16 horas, dia 23, quinta-feira, agradecia que junto aqui da doutora Maria dissesse, olha, eu posso, eu não posso, que é para ver se a gente consegue compor esta... Desculpem, compor esta audição, nomeadamente em relação, especialmente para pedir aos colegas de Lisboa, que esses com certeza que não se esqueçam, dar aqui uma saltada. Era isso que eu pedia e por isso pedia àqueles que estão de fora que dissessem. Desculpem, qual a possibilidade que têm ou não de estar aqui? Está bem? Peço que digam à doutora Maria que eu já vou verificar. Diz lá. Não. O segundo ponto que tinha aqui era outro também importante. Moçambique vem cá, insiste em vir cá. E eu falei com o Sr. Presidente da Assembleia da República e o Sr. Presidente da Assembleia da República disse-me, ouça, não faça a reunião da Comissão porque não há justificação, mas veja se, talvez com um representante de cada grupo parlamentar, a ver se nós arranjámos aqui uma data que os pudéssemos receber. Há, contudo, aqui uma situação que me parece muito importante. Não é estar a escolher deputados, mas uma vez que o seu ponto fundamental é o estatuto, sinceramente penso que devíamos olhar a sério quem era claramente os indivíduos mais competentes para poderem acompanhar o estatuto dos deputados. É o que eles querem, não é Maria, fundamentalmente, é o estatuto dos deputados. Por isso, o que é que eu vos pedia, nomeadamente aos coordenadores, a ver se era possível arranjarmos um período Eu acho que o período talvez menos mau, pronto, vamos dizer assim, seria talvez a primeira semana de setembro, porque ainda não começámos a campanha, não começámos oficialmente a campanha e provavelmente tinham acabado, os últimos tinham acabado as suas férias, que eu também acho que seriam, enfim, que são merecidas. Eles dizem que querem cá vir, agosto ou setembro, e insistem, porque já aqui tenho outra carta com a comissão, sabes? E insistem na carta, como insistem na carta, na última carta que escreveram, tá, o senhor quer dizer, eles voltam a insistir nisso, a pedir quando é que pode ser. Eu falei com a senhora Presidente e disse ao senhor Presidente, eu não vou em pleno agosto, setembro, na verdade, não, enfim, considerar isto como exceção. E ela falou, moça, e vocês também percebem, sinceramente, não tinha interesse em dizer não, parece que não tínhamos interesse, etc, etc. Mas confesso com toda a franqueza que também vos digo que acho que há aqui três ou quatro deputados que são essenciais estarem aqui. Porque senão vamos estar aqui a falar. Segunda semana, pode ser. Segunda semana de setembro? E a minha pergunta? E será que o...
Segunda semana, enfim, não estou aqui a querer interpretar telepaticamente que... a vontade do Presidente da República.
E será que...
Mas a campanha será potencialmente terceira e quarta, ou quarta e...
Sim, quarta e primeira,
mas fora quatro. Mas
e será que eventualmente na qualidade de Presidente poderei contar com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves?
Na segunda semana sim, na primeira não posso.
Pronto, ok. Isso para mim, sinceramente, eu não queria estar aqui a fazer seleção. O mesmo pergunto aos juristas de cada partido. Pergunto ao Sr. Deputado João Ramos. Então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só chamar a atenção para uma coisa, é que nós, que, com todo o respeito que teremos pela delegação moçambicana, não podemos desrespeitar aquilo que é as decisões da Conferência de Líderes. E a Conferência de Líderes não nos permite fazer isso.
Sr. Deputado.
A Conferência de Líderes só permite a esta comissão reunir para...
Sr. Deputado, eu tive o cuidado de falar isso com a Sra. Presidente.
Permite a comissão reunir porque o Estatuto de Deputados, não é? Acho que é das poucas permissões.
É verdade.
Só para declarar guerra a alguém ou para mandar vir deputados. Só podemos...
Sr. Deputado, eu
sim,
falei isso...
Sim, mas não é sobre
isso.
Os nossos, não é?
Sr. Deputado, eu tive o cuidado...
Não será?
Sr. Deputado, eu tive o cuidado... Sr. Deputado, eu tive o cuidado de falar com o Presidente da Assembleia da República e verificámos que a maneira, vamos dizer, mais, eu quase sei, mais política de tentar resolver isto é conseguir arranjar aqui um grupo de três ou quatro comigo, competentes com certeza, porque essa é a matéria que eles querem, que os possa receber. Admito que rigorosamente, está a perceber, embora como vai haver ainda uma reunião da Conferência de Líderes, está a perceber o que eu estou a dizer, admito que se fôssemos a falar rigorosamente, se calhar não se podia fazer. Penso, contudo, que atendendo à situação em si, acho que é perfeitamente razoável. Eu, pelo menos, também pensava que era suficientemente razoável para os receber. Por isso, peço-vos este sacrifício. Era isto que vos pedia, está bem? Já vi, reparem, que em princípio então íamos para a segunda semana de setembro, e eu tentaria arranjar aqui o mais razoável, logo ao princípio, para eventualmente não prejudicar a preparação das campanhas, etc, etc. Está bem, está bem. Estamos de acordo. Senhores deputados, faz favor. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, com certeza. Os senhores deputados... Nós dávamos aqui a reunião por acabado, mas eu gostava de vos dizer umas palavras, desligando o microfone e acabando aqui a nossa reunião. Está certo? Por isso, a nossa reunião tradicional acaba aqui. Muito obrigado a todos os deputados. E agora...